Em 2015, o Papa Francisco visitou 4 continentes. Vamos recordar as viagens pontifícias, iniciando pela Ásia. Francisco retornou à Ásia em janeiro. A primeira viagem apostólica internacional do Papa Francisco nesse ano de 2015, a então 7ª de seu pontificado e 3ª à Ásia, após a visita à Terra Santa e à Coreia do Sul, foi ao Sri Lanka e depois às Filipinas, de 12 a 19 de janeiro. Foi mais um exemplo da atenção do pontífice à Ásia. A viagem do Papa Francisco à República do Sri Lanka e às Filipinas foi nas pegadas dos predecessores Paulo VI e João Paulo II, que também visitaram os dois países. Falando dessa viagem, Francisco afirmou que voltou à Ásia com prazer. Guardarei sempre no coração a lembrança do acolhimento jubiloso por parte das multidões, em alguns casos, até mesmo oceânicas, disse ele. No Sri Lanka, país de maravilhosa beleza natural, o momento culminante foi a canonização do missionário São José Vaz. Numa época de perseguição religiosa, ele ministrava com frequência os sacramentos em segredo aos fiéis católicos e ajudava, sem distinção, todos os necessitados. O pontífice, na sua viagem, salientou ainda o processo de reconciliação do povo singalês, que está tentando reconstruir a unidade depois de um longo e dramático conflito civil. Do Sri Lanka, Francisco foi às Filipinas, cuja finalidade particular da visita era levar conforto e encorajamento às populações que foram atingidas pelo tufão Yolanda. Ali, uma multidão calculada em 7 milhões de pessoas recebeu o Papa. Na região mais devastada, Tacloban, o Papa enalteceu a fé e a capacidade de recuperação da população local, assim como a generosidade das ajudas. Os encontros com as famílias e os jovens foram outros momentos salientes da viagem às Filipinas. O Papa agradeceu a Deus pela sua visita ao Sri Lanka e às Filipinas e pediu que ele abençoe esses dois países. A segunda viagem internacional desse ano foi a Sarajevo. Jackson Erpen. Mir vama, vala ti za mir
Isuse. No dia 6 de junho, o Papa Francisco visitou Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina, naquela que foi a 8ª viagem apostólica internacional de seu pontificado, a 2ª à região dos Balcãs, após a viagem à Albânia em setembro de 2014. Com o lema A Paz Esteja Convosco, o pontífice visitou uma cidade que se tornou o símbolo do sangrento conflito dos anos 90, encorajando a população a uma convivência pacífica e a construir um futuro comum e reforçando o diálogo ecumênico interreligioso entre as comunidades formadas por croatas, sérvios e bósnios muçulmanos. Nessa terra, disse o Papa ao ser recebido no aeroporto, as relações cordiais e fraternas entre muçulmanos, judeus e cristãos têm uma importância que vai além de seus confins. Elas testemunham ao mundo inteiro que a colaboração entre várias etnias e religiões em vista do bem comum é possível, que o pluralismo de culturas e tradições pode existir e contribuir para soluções originais e eficazes dos problemas, que mesmo as feridas mais profundas podem ser curadas com um percurso que purifique a memória e dê esperança ao futuro. Nesse sentido, as crianças todas juntas são uma aposta para o futuro. Durante a sua estadia de 11 horas em Sarajevo, Francisco cumpriu uma extensa agenda. A primeira reunião do Santo Padre foi com os 3 presidentes bósnios, que representam os principais povos e religiões do país. A presidência rotatória, formada por um muçulmano, por um croata e um sérvio. A grande missa, celebrada ao ar livre no estádio olímpico Asim Ferhatovic, no bairro Kosovo, na presença de cerca de 70 mil fiéis, foi o ponto alto da viagem. O pontífice também participou de um encontro interreligioso com mais de 200 representantes das diferentes religiões presentes em Sarajevo, islâmica, ortodoxa, católica e hebraica. Os líderes religiosos consideraram a visita de Francisco como um impulso à paz.
A terceira viagem internacional do Papa Francisco nesse ano foi à América Latina. Foi no mês de julho. Bianca Fracalvieri.
Em julho, foi a vez de Francisco realizar a sua nona viagem internacional, viagem que o levou pela segunda vez a seu continente. 8 dias, 3 países visitados, Equador, Bolívia e Paraguai. Tratou-se da primeira visita a países que falam a mesma língua do pontífice, deixando Francisco à vontade para improvisações que não faltaram. Assim que chegou ao Equador, Francisco disse a que veio: que não haja diferenças, que não haja exclusão, que não haja pessoas descartadas. A América Latina tem uma dívida com os pobres. Mas foi o Santuário da Divina Misericórdia em Guayaquil que registrou a imagem símbolo da passagem do Papa pelo país. Ali o pontífice rezou Ave Maria com centenas de pacientes com câncer, idosos e pobres. Não somos testemunhas de uma ideologia, mas do amor misericordioso de Jesus, disse Francisco, num dos últimos eventos em Quito. Do Equador, o Papa foi à Bolívia, onde cores, danças e músicas marcaram a sua recepção no país, onde não faltaram também momentos polêmicos, como o presente que Evo Morales deu a Francisco, um crucifixo encravado na foice no martelo. Em Santa Cruz de la Sierra, o pontífice pronunciou seu discurso mais elaborado, um verdadeiro manifesto aos movimentos populares. Mas o evento mais marcante em solo boliviano foi a visita à prisão de Palma Sola, onde estão detidos inclusive brasileiros. Momento intenso para falar de reinserção, dignidade e, sobretudo, da verdadeira liberdade, aquela que só Jesus Cristo pode nos oferecer. E, finalmente, o Paraguai, terra de mulheres valentes que souberam reagir com esperança, como disse Francisco, nos momentos mais difíceis. Terra também de jovens que acolheram o Papa num verdadeiro clima de Jornada Mundial da Juventude. A eles, o Papa recomendou barulho, barulho para transformar a sociedade. Quem nos dá o tom da visita de Francisco à América Latina é o próprio Papa, que de regresso ao Vaticano disse aos jornalistas: digo uma coisa que me surpreendeu muito. Em todos os 3 países, nunca vi tanta criança. É uma lição para nós, para a Europa. A riqueza desse povo e dessa igreja é que se trata de uma igreja viva.
No mês de setembro, o Papa retornou ao continente americano, Cuba e Estados Unidos. Vamos recordar Cuba. Raimundo Lima. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Apenas 2 meses após a memorável visita ao Equador, Bolívia e Paraguai, o Papa Francisco voltava ao continente americano, desta feita para a 10ª viagem apostólica internacional de seu pontificado, com 2 etapas, Cuba e os Estados Unidos. Nas pegadas de seus predecessores, João Paulo II, janeiro de 1998, e Bento XVI, março de 2012, no dia 19 de setembro, como missionário da misericórdia, tema da etapa cubana, o Papa Francisco chegava a Havana para a histórica visita à Ilha Caribenha, na qual, de 19 a 22 de setembro, esteve em Havana, Holguín e Santiago de Cuba. Uma viagem memorável no signo da misericórdia e da construção de pontes. Qual sucessor de Pedro, ao confirmar os cubanos na fé, Francisco lançou fortes mensagens não somente à igreja e à sociedade da ilha, mas ao mundo inteiro. Em rápidas pinceladas, destaque para alguns dos memoráveis encontros e celebrações: a Santa Missa na Praça da Revolução, em Havana, encontro com os sacerdotes, religiosos e seminaristas na Catedral de Havana, encontro com os jovens na capital cubana e ainda o encontro com o líder da Revolução, Fidel Castro. Em Holguín, missa na Praça da Revolução. Em Santiago, o encontro com os bispos e a oração à Virgem da Caridade do Cobre, padroeira da ilha. Numa época de crescentes conflitos, o Papa convidou a lançar pontes, pequenas pontes, mas uma após a outra constrói a grande ponte da paz. Em suas palavras, atos concretos desse construir pontes foi certamente a reaproximação, após mais de meio século, entre Cuba e Estados Unidos, etapa seguinte desta viagem, e o anúncio do acordo de paz na Colômbia, graças, inclusive, em ambos os casos, ao papel do Papa Francisco. Corações abertos, mentes abertas, Francisco exortou a acolher e a aceitar quem pensa de modo diferente. O amor é servir aos mais vulneráveis. O serviço jamais é ideológico, a partir do momento que não se serve a ideias, mas a pessoas. Em terras caribenhas, Francisco convidou a crer na força revolucionária da ternura, da compaixão. Não é pietismo, observou o Papa, é levar a misericórdia de Jesus onde há pecado e falimento, sem medo, sem purismos. Na ilha caribenha, Francisco pôde partilhar com o povo cubano a esperança de realização da profecia feita por São João Paulo II, que Cuba se abra ao mundo e o mundo se abra a Cuba.
E depois de Cuba, o Papa Francisco voou para os Estados Unidos. Christiane Murray.
O mediador do diálogo, facilitador da ponte de comunicação dos ex-inimigos Cuba e Estados Unidos, desembarcou na tarde do dia 22 em Washington. Foi recebido com honras de chefe de Estado pelo presidente Barack Obama, esposa, filhas e sogra. Falando como um irmão entre irmãos, no dia 24, canonizou o franciscano Junípero Serra, evangelizador do México e pai da Califórnia, defensor dos indígenas. Foi o primeiro papa a falar no Congresso dos Estados Unidos, abordando temas como migração, tolerância religiosa e refugiados. Em Nova York, no dia seguinte, pediu aos membros da ONU que deixem de lado o nominalismo declamatório com efeito tranquilizador sobre as consciências e adotem uma vontade efetiva para resolver os graves problemas que ameaçam a humanidade. No bairro marginalizado de Harlem, encontrou-se com crianças imigrantes, celebrou missa no célebre Madison Square Garden e deliciou milhares de nova-iorquinos passando de papa móvel nas ruas adjacentes ao Central Park. Finalmente, Filadélfia, para o 8º Encontro Mundial das Famílias. Tendo em sua mente sempre o encontro, Francisco driblou as polêmicas, focado nas afinidades e não nas contrariedades. Confrontou-se com as famílias de todo mundo que foram àquela cidade exclusivamente para ouvir o seu recado. Salientou que o bem-estar de todos só pode haver na justiça, onde deveres e direitos são bens de todos, naquela casa comum sem fome nem desigualdades, onde a vida nos foi doada para que a preservemos, para nós e nossos filhos. Em Filadélfia, o pontífice falou às famílias e aos bispos sobre a grande ferida produzida por uma sociedade que reduz todos a consumidores. Para o Papa Ecológico, uma das principais raízes da pobreza de tantas situações contemporâneas reside na solidão radical à qual muitos indivíduos são forçados. Uma solidão que teme o compromisso, uma busca desenfreada de se sentir reconhecido. Francisco propôs aos seus fiéis um sentido maior de família e as despertou para as verdadeiras ameaças à sua integridade. Ali, se despediu dos Estados Unidos, assegurando que reza para que todos os seus habitantes sejam bons e generosos custódios dos recursos humanos e materiais de que são possuidores.
E a última viagem apostólica desse ano de 2015, o continente africano. Quênia, Uganda e República Centro-Africana. Rafael Belincanta.
Presidentes e organizações recomendaram que, por questões de segurança, o Papa cancelasse sua ida à República Centro-Africana. Não sabiam, todavia, que Francisco decidira ir à África, justamente para abrir a Porta Santa da Misericórdia na capital Bangui, onde, da ferida da guerra, ainda escorre sangue inocente. Francisco sujou a batina nas estradas de terra vermelha do coração do continente negro, visitou os últimos em um campo de deslocados refugiados. Voltou a tirar os sapatos para, mais uma vez, entrar em uma mesquita e pedir diálogo e tolerância entre muçulmanos e cristãos. O Papa fez visitas fora de programa. Em uma delas, a um hospital pediátrico em Bangui, abraçou no corpo doente de AIDS de uma criança raquítica todos aqueles que ainda sofrem com a doença. Em Uganda, recordou os mártires cristãos do passado, exemplos de persistência e fé para os cristãos de hoje, a carteira de identidade deles, como disse o Papa. Era a primeira vez que Bergoglio pisava em terras africanas e, como todos os que chegam por lá, foi marcado indelevelmente pelo jeito de ser e hospitalidade do povo africano. Margeando a linha do Equador, o Papa chegou ao continente pelo Quênia. Em Nairobi, conheceu as realidades das maiores favelas do mundo, ouviu com atenção os cantos de louvor na missa na capital. Viemos à casa do nosso Deus que nos criou, diz o canto feito especialmente para a celebração do Papa em Nairobi, cantado com muito entusiasmo e alegria pelos quenianos. E com um gesto emblemático, fez 70 mil pessoas darem-se as mãos em nome da união de um só país contra o tribalismo.